MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Nesta edição, o MP no Rádio fala sobre maus tratos contra animais. A nossa convidada é a promotora de justiça Ivana Ostapiv Rigailo, do Ministério Público do Paraná, que atua no núcleo de Pato Branco, do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, o GAEMA, uma unidade do Ministério Público que trabalha especificamente com questões ambientais. Doutora Ivana, o que é que diz hoje a legislação quanto aos maus tratos contra os animais?
Bom, a nossa Constituição de 1988, ela já determina que é direito de todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado, e que é dever do poder público proteger a fauna e a flora, sendo vedadas as práticas que provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, essa determinação já está na nossa Carta Maior. Além disso, nós temos uma importante legislação, que é a Lei dos Crimes Ambientais, a Lei Federal 9.605, de 98. Essa lei trata das condutas que recebem sanções penais e administrativas derivadas das condutas lesivas ao meio ambiente. Dentro desta lei de crimes ambientais, nós temos o artigo 32, que trata do crime de maus tratos a animais. Ele prevê uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Então, é pena de prisão para o autor de crime de maus tratos a animais. Em casos que o animal venha à morte, a óbito, esta pena é aumentada. Então, isto traz uma importante base para que nós possamos proteger a dignidade e o bem-estar dos animais. É crime qualquer ato de abuso, maus tratos. É crime ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, assim como a realização de experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando se pode evitar esse tipo de atitude.
Muito interessante. Então, a lei é bem abrangente e é interessante saber que está na Constituição a questão dos maus tratos, não é? E, doutor, existe alguma diferença quando a gente fala em animal de estimação, aquele que vive com a gente em casa e tal, os animais de corte, por exemplo, o boi que vai para um abate para consumo de carne, e os animais silvestres ou selvagens que vivem na natureza?
Olha, para a legislação, todo animal não humano, é assim que a doutrina trata os animais em geral, eles têm a mesma importância e a mesma garantia de proteção. É evidente que os animais de estimação, em especial cães e gatos, têm uma proteção especial da nossa lei penal, mas todos os animais têm o direito de receber bons tratos, mesmo os animais que são criados para o abate. Nesses casos, o produtor rural há que garantir que as boas práticas agropecuárias sejam aplicadas, a fim de evitar sofrimento desnecessário aos animais que são destinados em seguida ao consumo humano. Também é dever de aplicar boas práticas aos animais destinados ao trabalho. Estes animais destinados ao trabalho têm direito, assim como o trabalhador humano, a uma limitação razoável na duração da jornada, na intensidade do trabalho, têm direito a uma alimentação reparadora e repouso. O que todos temos que entender é que é nosso dever garantir o bem-estar dos animais, porque eles conosco convivem e devem conviver numa relação sadia. Também os animais silvestres e selvagens têm direitos garantidos. O principal direito é o de viver livre no seu habitat natural. Não podem ser privados de sua liberdade, aprisionados ou submetidos a exibições em espetáculos, por exemplo, para o nosso mero divertimento. Também em relação aos animais silvestres e selvagens, nós enfrentamos graves problemas relativos ao tráfico de espécies. É uma prática totalmente ilegal e que deve ser combatida. Assim como também enfrentamos problema com caça predatória, caça ilegal, pesca fora do período de defeso, que é, por exemplo, a partir agora deste mês, já de novembro, já estamos no período de defeso, quando preservamos os peixes para a sua reprodução no período de piracema. Então, percebemos que toda a legislação toma esta cautela de proteger todo e qualquer animal não humano.
Mesmo aqueles que são criados para serem abatidos, precisam ser, digamos assim, bem tratados.
Exatamente. O bom trato vai garantir, inclusive, a qualidade do produto final que nós iremos consumir. E além de garantir, como os animais são seres que sentem dor, que sentem, né, afeto, inclusive, nós temos que garantir este bem-estar dos animais, ainda que a destinação deles seja para o consumo humano num segundo momento.
Doutora, parece que teve uma mudança legislativa e que agora a punição é maior para casos que envolvem cães e gatos, é isso?
Exatamente. Nós tivemos uma alteração da lei de crimes ambientais. E enquanto que para os animais que eu referi, né, de uma forma geral, a pena para o crime de maus tratos é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, quando os maus tratos forem impostos a cães e gatos, a pena aumenta. Ela é uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, além da proibição de guarda do animal. Qual é a grande diferença que nós temos com essa alteração legislativa? Maus tratos a cães e gatos admite a prisão em flagrante e o cidadão, o infrator, só eventualmente será liberado mediante fiança ou adoção de outras medidas cautelares para evitar a prisão, mas num primeiro momento ela admite inclusive prisão em flagrante.
Doutora, qual a diferença entre negligência, abandono e maus tratos de animais?
Bom, para a lei penal, não existe diferença entre estas figuras, até porque não existe crime de maus tratos na forma culposa. No entanto, nós consideramos sim se a prática ela é intencional, quando se tem objetivo de machucar, de lesionar, produzir dano físico ou psicológico ao animal, ou quando ela é não intencional. Quando o resultado dos maus tratos advém de um conjunto de fatores, como falta de supervisão, indiferença, a negligência, né, a falta de cuidado, ou até mesmo uma patologia psicossocial do tutor. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que têm essas psicopatias, como, por exemplo, a síndrome do acumulador. E ela acaba envolvendo animais nesta dinâmica dela. A negligência é a falta de cuidados com alimentação, com higiene, com fornecimento de água potável, a limitação de espaço físico, também o acorrentamento de animais domésticos. Isto tudo representam maus tratos para a lei penal. Além disso, o abandono, que é o ato de deixar o animal em local diverso do seu, sem qualquer assistência, também é considerado crime de maus-tratos.
Muito interessante. A senhora citou aí as pessoas que têm algum problema psicológico, os acumuladores, mas tem também uma outra coisa interessante, que antigamente a nossa relação da população em geral com os animais domésticos era bem diferente, né? A própria legislação evoluiu, mas a cultura também evoluiu, né, em relação aos animais domésticos, não é? Antigamente, gato era mais para, sei lá, matar rato, cachorro para cuidar da casa. Eles tinham uma função e muitas vezes eram tratados de forma assim um tanto rude para os padrões atuais, né? Alimentado com resto de comida, muitas vezes em locais inapropriados, presos durante boa parte do dia, sem muito cuidado com higiene ou com atendimento veterinário. era um modo diferente como as pessoas viam os animais antigamente. E hoje em dia ainda certamente tem pessoas, provavelmente pessoas mais idosas, que têm ainda essa cultura desse trato diferente com o animal. Como é que se lida com esses casos de pessoas que ainda hoje têm esses hábitos, digamos assim, antigos?
Olha, é importante que haja uma mudança de consciência, uma mudança de consciência que nos leva a mudanças de atitude. Nós temos que incorporar que os animais, quaisquer que sejam, têm direito à vida, merecem o nosso respeito e merecem nossos cuidados adequados à condição de cada um. Como a gente falou, a diferença entre um animal de estimação, um cão, um gato, e um animal silvestre, um pássaro, uma cobra, uma jaguatirica, uma onça, né? Então, nós temos, e assim também os outros animais, como a gente falou, os animais de trabalho, cavalos, bois e tudo mais. Então, é muito importante a gente buscar o equilíbrio nestas relações. Se a pessoa está disposta a iniciar uma interação, especialmente com um animal de estimação, um animal doméstico, ela deve ter consciência de que vai ser responsável por suprir todas as necessidades do animal. E isso demanda tempo, comprometimento e custos. De fato, como você ponderou, nós hoje não temos, não admitimos mais essa tratativa agressiva ou com descaso aos animais, especialmente os domésticos. A ideia agora é outra, nós temos que trabalhar realmente esta mudança de consciência da população em geral. Tem que haver um comprometimento com o bem-estar nesta relação, que é muito sadia para todos.
Perfeito, ou seja, o animal não pode ser um simples objeto para deleite humano, não é? Doutora, a gente vê animais largados nas ruas, cães e gatos, são os mais comuns, não é? Qual o dever do poder público em relação a esses animais de rua?
Olha, se os animais estão abandonados, são animais errantes, se eles estão em qualquer situação de risco, sem acesso à água potável, a alimento, ou mesmo lesionados e com necessidade de atendimento veterinário, é responsabilidade, sim, do poder público municipal garantir este atendimento e também o acolhimento destes animais. Os municípios, em geral, no estado do Paraná, contam com legislações municipais que garantem o bem-estar animal e que estabelecem programas de atendimento a, especialmente, comunidade carente, para garantir esta relação sadia com seus animais domésticos. Estas legislações garantem a esterilização e o atendimento veterinário de urgência para estes animais. Quando possível, estes animais acolhidos são atendidos, têm sua saúde restabelecida e, em seguida, são encaminhados para adoção responsável, normalmente em parceria com as ONGs que atuam na causa animal. Quando não é possível, os animais permanecem um tempo nestes abrigos públicos ou com as entidades parceiras do poder público, as ONGs, e então podem vir a ser devolvidos para a comunidade de onde foram retirados. São os chamados animais comunitários. Então, no caso de atendimento, que é outra situação, animais silvestres, que são apreendidos ou são lesionados por ações humanas, aí é o órgão ambiental estadual que vai fazer o encaminhamento do atendimento, contando também com apoio de entidades parceiras, como clínicas veterinárias e universidades.
Perfeito. Doutora Ivana, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.